preparem suas fichas, está começando mais um checkpoint do Fliperama Nerd. O host dessa vez serei eu, Roquete. Pra quem não conhece, o checkpoint aqui do Fliperama é o nosso cast semanal de recomendações, em que cada membro vai dar uma recomendação do tema em que escolhemos. E o tema dessa semana vai ser Eu Não Gosto Mais, onde um certo tema, geralmente a gente não gosta por razões pessoais, mas acaba tendo uma exceção ali no meio que a gente acaba gostando. E essa vai ser nossas recomendações dessa semana. O poder do host é bom e eu não sou o último a apresentar.
Esse tema foi muito difícil porque eu sou muito atlético, então minha frase é essa.
E eu sou o Hilário e vamos criar o culto do Fliperama Nerd.
Fala galera, beleza? Aqui é o Perfil e a única diferença entre amor e cocaína é que a segunda te deixa com menos sequela.
Que isso?
Meu tá Deus!
Lembrando a todos que nós temos nosso próprio site, que é fliperamanerd.com. Estamos nas redes sociais também, no Instagram estamos como @fliperamanerdoficial e em outras estamos só como @fliperamanerd. Também temos nosso próprio servidor no Discord, o link para entrar estará na postagem do cast. Então, acho que podemos começar agora com as nossas recomendações, certo?
Bora lá.
Dessa vez eu sou o primeiro e eu vou falar pra vocês. Eu vim com a ideia do cast, eu tive dificuldade de achar também alguma coisa que eu não goste. Eu tive muita dificuldade, porque bem pouca coisa que eu não gosto e realmente eu não gosto dessas coisas. Só que eu tive até duas ideias, mas eu pensei realmente que eu não gosto mais do ocre do que eu tava pensando. E o que eu não gosto mesmo é musical. Eu não consigo gostar muito de musical, realmente. Eu tentei procurar algum musical, pensei em algum musical, e eu vou falar pra vocês que a minha recomendação é meio que engraçada, que não tem muito a ver comigo, parece que não tem, mas eu acabei gostando muito.
Vai ser La La Land?
Não, não é La La Land, é outra coisa, que é meio clássico, mas meio novo, e eu teve até referência na Marvel, vocês vão parar. A minha recomendação é O Retorno de Mary Poppins.
Caralho!
Nunca assisti o Retorno de Mary Poppins.
Eu assisti já o clássico, eu ainda adoro. E o novo eu assisti no cinema e eu assisti de novo quando saiu no Disney Plus. E eu não sei explicar, eu só gosto muito. Eu adoro também as falas difíceis lá do Supercalifragilisticexpialidoce, que é o da frase lá da Mary Poppins. Eu adoro também, eu, tipo, do clássico pro original teve um aumento muito grande na produção das danças, da música. E eu adoro principalmente quando eles vão pro vaso, em que o estilo da fica animado no estilo da Disney clássica, com os personagens animalescos.
Legal, legal, legal.
Vamos dizer, tipo, os personagens no estilo do Robin Hood, da Raposa, vocês lembram?
Sim, sim, lembro.
Os personagens estão naquele nível e eu gosto muito do estilo das músicas lá da Mary Poppins. Eu não sei explicar por quê. Eu realmente não sei, eu só gosto. Parece... Eu não gosto muito de musical, porque eu acho meio enjoeira essas coisas. Mas da Mary Poppins funciona, eu não sei explicar porquê. E também, uma coisa que a Mary Poppins foi usada de referência no Guardiões da Galáxia.
Sim, sim, o Yondu, né?
O Yondu é a Mary Poppins. E ele é demais.
Cara, tipo, Mary Poppins eu ainda não vi, mas eu conheço, porque é um grande clássico. Mas assim, eu vou deixar o Rocket um pouco triste agora. Porque, cara, eu acho, na minha opinião, a Mary Poppins é traficante.
Que isso?
Mano, tipo, porque assim, ela entrega pras crianças uma colher de açúcar. E aí as crianças começam a, tipo, ver coisa no quadro, tipo, começa a entrar nos quadros lá, tipo, Mario 64. É esquisito isso aí, né? Eu acho que pra mim ela é traficante.
Olha, pode acontecer isso no clássico, mas no novo ela não fez isso não, tá tudo acontecendo naturalmente.
Ah, sim. É, menos mal então. Então talvez ela agora seja usuária, né?
Talvez, vai ver que tá todo mundo doido.
Esse filme tá na Disney Plus?
Sim, eu falei, eu assisti no cinema e eu assisti de novo quando saiu na Disney Plus. E eu passei um bom tempo assistindo e não... É daquelas coisas, eu assisti, me diverti de novo, sabe?
Uhum.
Então eu pensei que seria a minha recomendação aqui do Eu Não Gosto Mais, porque eu não gosto de musical. Mas eu assisti esse aí duas vezes. E eu gostei.
E ele é um filme recente, né, também?
Sim, ele é bem recente. Ele, o novo da Mary Poppins saiu, foi em 2018. Foi no período da... Antes da pandemia estourar, né?
Ixi, outro mundo.
Cinema.
Outro mundo.
Outro mundo.
Exato. Do filme da Mary Poppins, ele remete um... É tipo, é literalmente uma continuação direta do Mary Poppins original, no retorno, certo? Por causa que... A história começa com as próprias crianças do filme original crescidas. É com elas adultas já, que o irmão lá, ele já tem a própria família, a mulher dele morreu. Ele trabalha num banco, mas ele tá devendo dinheiro pra pagar o banco pra manter a casa, por causa que é a mesma casa que eles cresceram. E aí tá tendo dificuldade de achar esse dinheiro, porque o trabalho tá difícil, as crianças também... Na verdade, as crianças são bem mais espertas que o pai, em comparação com o filme original, sabe? E nessa dificuldade, a Mary Poppins volta pra ajudar eles, as crianças da família. Só que, falando nisso, você pensa que é as novas crianças, mas não. É as crianças que são adultas agora. Mas a Mary Poppins ainda tá cuidando lá. Então, enquanto ela tá cuidando das crianças, o irmão lá, ele já tá crescido, ele fica tentando achar os papéis das ações da família pra poder vender pro banco pra manter a casa. E aí a história desenrola nisso, em que é os adultos tendo... É tipo, as crianças que se tornaram adultos tendo que resolver os problemas que acontecem na vida. E as crianças novas que têm noção desses problemas que o adulto tem... Mas tendo que aceitar com a Mary Poppins cuidando dela, sabe?
Se começa com as crianças do filme anterior adultas, a gente pode dizer que é tipo It a Coisa, parte 2, só que com a Mary Poppins.
Cara, eu pensei na mesma coisa, tá?
De certa forma, sim, só que não tem ninguém comendo. Eles não têm suicídio, não tem morte, não tem sangue, não tem palhaço.
Mas tem cocaína.
Não, tem não. Tem um banho de espuma bem louco.
É, sai de banho aí, ó.
Uma dúvida, Roquete, sobre o filme. É, as músicas, é porque assim, um musical, parte muito importante, são as músicas. As músicas, elas certo. Ficam, tipo, na cabeça, são boas.
Sim, ainda mais que são... É o jeito frenético da Mary Poppins falar, que nem eu falei a frase clássica dela, que é o supercalifragilisticexpialidoce.
Tá.
Ela... Vem com essas palavras chiclete na cabeça e a animação é boa, sabe?
Uhum.
Uma música que eu gosto muito é uma que acontece um pouquinho no final, em Londres, que são os acendedores de lanternas, lá das lanternas de óleo, sabe? Uhum. Eles também são limpadores de chaminé, essas coisas. Eles ficam iluminando o caminho lá. E aí tem a própria linguagem deles, eles cantam nessa linguagem deles. E aí fica muito
legal,
na cabeça.
Legal.
E essa, então, é minha recomendação, gente, que é o Retorno de Mary Poppins. E se alguém tiver curiosidade, vê o Mary Poppins clássico também, né? Que é gostoso de assistir.
Devo admitir, eu ia falar de musical, eu odeio musical, cara. E aí eu ia falar que eu odeio musical e iria recomendar High School Musical.
Eu também não gosto de musical.
Que isso, gente?
Mas é isso, como o Roquette já falou, eu estava te procurando outro tema, por isso eu quase não falei enquanto o Roquette estava falando.
Cara...
Então, o que eu vim falar aqui foi de terror. Eu não gosto de terror, pelo motivo de que eu gosto de dormir à noite. E se eu ver que gosto de terror, eu não vou dormir. E aí eu não assisto. Mas, eu devo admitir que eu gostei bastante de assistir It a Coisa. Então, eu vou recomendar It. Eu fui recomendar porque, sinceramente, eu achei que foi o primeiro filme de terror que eu assisti aleatoriamente, eu tava sem fazer nada, e a pessoa passava na TV, na Globo. E eu acho que foi na Globo, eu posso estar errado, mas acho que foi na Globo. O roteiro me pegou bastante. O terror dele é mais focado em dar susto que medo, sabe? É tipo, um bicho aparece do nada na tela e some. Uma criança é sequestrada aleatoriamente. Então, eu gostei bastante de assistir It. Eu acho que pegou. Eu acho que o roteiro dele é bem diferente do filme de terror. E acima de tudo, ele não é baseado em fatos reais. Isso aqui me encara de medo, então eu posso terminar de ver.
Você pode dormir à noite.
Eu posso dormir à noite.
O filme é basicamente aquele brinquedo de palhaço que você vai rodando manivela e BUM!
Eu assisti ele quando ele saiu no cinema. O remake de 2017, né? E, cara, eu vou ser sincero, eu não gosto de filme de terror moderno. Tipo, a maioria, não vou dizer que eu não gosto, mas, assim, a maioria, pelo menos os mais famosos, assim, eu acho uma bosta a maioria. Vide aí, por exemplo, Annabelle, que eu achei um lixo. Agora, It a Coisa foi um dos filmes de terror que eu mais gostei, assim, de assistir. Porque, apesar dele ter muito jumpscare, ter muito essa coisa do bicho aparecendo do nada, ele sabe construir isso bem. E eu acho que isso é muito importante, né? Ele usa bem o jumpscare. Então, cara, assim, na minha opinião, It é a coisa... dentre os filmes de terror modernos, eu acho ele um dos melhores. Pelo menos a parte 1, eu não vi a parte 2. Mas a parte 1 eu achei incrível. Muito bom mesmo.
E o Hawking, você vai estar recomendando só a parte 1 ou você recomendaria também a parte 2 junto?
Vou ser bem sincero. It é a coisa é um filme que, se você quiser assistir a parte 1 e parar lá, não tem problema, cara. É muito bom, é fechadinho, você entra, aquele ciclo é fechado, saca? Eu nunca assisti a parte 2 porque eu tenho medo mesmo, assim. Eu assisti aleatoriamente, não sei se eu vou botar pra assistir só pra morrer de medo. Então eu vou ficar de boas na parte 1, vou recomendar ela. E assim, meus amigos que gostam falam que a parte 1 é a melhor, então eu ficarei aí.
Certo. Eu quero chamar a atenção numa coisa do filme do It, que eu também não sou muito fã de terror, mas eu assisti e eu também gostei. Eu quero chamar uma atenção pro ator principal do palhaço, do Pennywise, que é o
Bill Skarsgård, né?
Isso. Ele é muito bom ator, ele dá realmente, ele faz tipo umas...
É porque ele é feio, né? A verdade é essa, porque ele é feio.
Não, ele não é feio, na minha opinião. Ele é normal. Mas quando ele entra no papel do Pennywise, ele consegue dar aquela sensação de esquisito. Ainda mais que ele tem um talento de fazer um negócio com o olho. Ele consegue desfocar o olho. É tipo, um vai pra um lado e o outro vai pro outro.
Outra vez.
Exato.
Tu tá falando que pessoas vezes dão medo.
Exato. Só que ele faz aquele vesgo oposto. Geralmente o vesgo normal que a gente consegue fazer é consegrar no ponto aqui do meio do nariz e a gente fica meio que vesgo natural. Só que o dele é o oposto. Um vai pro lado, o olho esquerdo vai pro lado esquerdo e o direito pro direito. É muito esquisito e ele faz isso naturalmente. Aquilo não é edição. É muito esquisito e é bom.
Bom, que o Hawking falou, você tá dizendo então que pessoas vesgas dão medo. Aí o Rocket, exato.
Eu não quis dizer isso, foi mal, mas... Mas entendeu o que eu quis dizer, né?
E deixando a recomendação por alto, não assisti esse filme, mas eu gostei muito do trailer. Eu não sei se eu vou ter coragem, mas... Eu não vi muita gente comentando, mas eu acho que esse filme vale a pena dar uma olhada, quem gosta do tema, que é o Telefone... Acho que não é o Telefone Preto. O trailer
ouvi
é sensacional.
Ouvi falar muito bem desse filme. Eu ouvi
Cara,
falar muito bem.
O trailer me deixou arrepiadinho, velho. Sério mesmo, aquele trailer... E assim, ele não parece ser terror. Ele parece ser aquele suspense que faz seu coração ficar parando a cada cena. Então, o Telefone Preto, quem gosta, eu indicaria fortemente. Se aquele filme fez aquele trailer pra ser ruim, eles estão de parabéns. O trailer é sensacional.
Ah, mas Esquadrão Suicida fez um trailer fenomenal também, né? O primeiro Esquadrão Suicida que eu tô falando.
Mas eu vi review dele do Telefone Preto e eu ouvi falar muito bem, muito bem. Mas, cara, o It ali, eu sempre gostei de construir coisas de terror, tipo, jogo, principalmente. Mas, pra filme, eu nunca tinha dado uma chance, realmente, de ver filmes de terror. E o It, de 2017, foi minha primeira experiência no cinema, vendo filme de terror. E eu amei esse filme. Foi, eu acho, uma das melhores experiências de cinema que eu já tive. Depois eu vi o 2 no cinema também. E... É o que vocês falaram, assim, as cenas de tensão, como elas são construídas e como o Pennywise, ele dá medo, assim, cara, é uma construção que te faz ir sentindo medo aos poucos e tu fica com aquela sensação de, cara, vai dar merda em algum momento. E aí não dá, e dá aquela angústia, assim, cara, é muito bom. Esse filme é muito bom.
Cara, eu acho louco essa tia coisa, porque em nenhum momento é um bicho espalhafatoso que dá medo. Não é, cara, é um palhaço, literalmente, que às vezes ele vira umas formas grotescas.
Sim, porque ele vira os maiores medos.
É. Cara, mas dá o suspense que o roteiro me causa naquele filme é muito massa, cara. É isso.
Mas a própria figura do Pennywise, ela já dá um certo medo por conta do Uncanny Valley, né? O Vale da Estranheza. Porque ele é um palhaço que, teoricamente, é a figura que, né, traz riso, alegria. Mas você olha pra ele e você sabe que tem alguma coisa errada, saca?
Só de toalha já fica, cara, ele só com o palhaço já fica meio, cara, esse cara é meio esquisito, porra, vai dar merda.
Ele já trabalha muito no medo de palhaço, que tem muita gente.
Sim,
que tem.
E o Pennywise, é uma curiosidade aí que talvez nem todo mundo saiba, ele foi baseado em um serial killer real. A figura do Pennywise foi baseada em um assassino real que se fantasiava de palhaço.
Eu sabia. Eu pensei que você ia trazer curiosidade falando que ele é baseado em algum horror cósmico, alguma coisa assim.
Mas enfim, o Pennywise, a figura do palhaço Pennywise é baseada em um serial killer, que era até bem parecido com o Pennywise, inclusive.
Mas assim, deixo essa como indicação. Acho que quem não deu uma chance até hoje, porque ficou muito conhecido o filme, fez um sucesso, vale a pena dar. E é isso. Tem a próxima indicação.
Bom, então, eu acho que eu quero começar a minha recomendação falando que eu não gosto de jogos roguelike. Eu não gosto de jogos de fazendinha, mas eu platinei esse jogo em 2 dias. Eu joguei quase 20 horas em 48 horas. E eu quero indicar o Cult of the Lamb.
Eu pensei que era a farm desse moleque.
Por um segundo eu pensei que fosse Stardew Valley, mas aí, tipo, depois eu lembrei que você falou um negócio de culto.
Exatamente.
Mas sério, você não gosta de roguelike?
Cara, não gosto. São poucos roguelikes que eu jogo. Tipo, eu abri a sessão pra, tipo, Hades, Hero Returnal do Play 5 e, tipo, só, assim. Os demais eu não me desce.
Eu jurava que você gostava demais de roguelike. Eu tô gostando de roguelike agora, ultimamente.
É um gênero que eu tenho uma certa dificuldade, assim. A repetição ali, ela me cansa normalmente. E eu detesto, aí, assim, realmente é difícil um jogo de fazenda me pegar. Eu não gosto, já tentei, assim. Mas o Cult of the Lamb, ele pega esses elementos, ele executa elas de uma forma tão gostosa que é muito bom de jogar esse jogo.
Eu tenho uma teoria pra roguelike. Você tem 2 semanas pra zerar o jogo. Se em 2 semanas você zerar, você vai abusar e você não vai zerar mais. Vai ter que zerar uns 6 meses pra você se lembrar. Ah, eu jogava Hades, não é mesmo? Deixa eu aqui zerar de novo. Roguelike, ele tem uma data de validade, velho. Cheio de hora de cansa. Sério.
Cara, me cansa. E assim, o jogo. Normalmente roguelikes me perdem muito rápido, assim. O Hades mesmo, tipo, quando eu joguei no PC, antes de comprar ele no Play 5. Eu acho que eu fiz, tipo, uma run e eu, tipo, Deus, chega. E parei, assim, é um baita jogo.
Eu platinei o Hades no Game Pass. Oi. Foi muito bom.
E pra quem não conhece Cult of the Lamb, né, próximo da data de gravação, tá sendo uma febre aí, porque é um novo jogo publicado pela Devolver Digital, né, que é uma publicadora indie aí que sempre traz jogos muito bem acurados pra gente.
Uma das poucas produtoras que ainda, tipo, se preocupa muito com qualidade de jogos, porque os jogos da Devolver são incríveis, geralmente.
E sempre as próprias conferências que elas fazem, né, é sempre muito engraçado,
são
sempre
ótimas,
muito bom.
São ótimas. Eu lembro que a gente assistiu...
A do ano passado,
qual
né?
Que...
A gente assistiu
a E3.
A E3,
A gente terminou de assistir o primeiro dia, a gente ficou tão decepcionado, aí a gente foi ver a da Devolver. Mano, foi tão bom.
Mas Devolver salvou.
Eu assisti aquilo e pensei, mano, isso é apresentação.
Exato,
isso,
mano.
É uma coisa legal.
E eu vejo, assim, facilmente o Cult of the Lamb ganhando como jogo do ano jogo indie, assim. E talvez, até quase concorrendo aí ao jogo do ano principal. Não acho que ele vai ganhar, mas talvez seja pelo menos indicado. É, mas vamos ver como vai ser o resumo do ano, que a gente tem lançamentos grandes ainda, né?
É, isso é verdade. Mas é, eu tenho certeza que indicado pelo menos ele vai ser, por causa que tá tendo muita popularidade nele. Ele tá muito, muito na boca do povo agora, no momento.
Mas pra quem não conhece o jogo, né, é... você controla uma ovelhinha que ela ia ser sacrificada. E na hora em que ela morre, é dito que tem uma profecia de que... A gente, e aí toda a estética do jogo, isso já me cativou muito desde o começo. Ela lembra um pouco dos desenhos antigos do Cartoon Network, assim. E é uma estética tão fofa, tão gostosa, tão colorido. Com esse melier, né? Com esse meio... de culto satânico, que é tão legal você acompanhar isso. Mas então são quatro bispos de um culto que eles sacrificam as ovelhas, porque foi dito uma vez que uma profecia que uma dessas ovelhas que iam trazer a ruína para esse culto. E quando o seu personagem morre no começo, ele se encontra com aquele que espera, uma entidade antiga que está acorrentada. E ela te dá os poderes pra você fundar um culto ao nome dela e fazer o seu culto crescer e você ter aí uma legião de fãs, né? De adoradores, na verdade.
Eu posso falar uma coisa? Que vibe que esse jogo me dá? Que você tava certo num pouco de estilos antigos do Cartoon Network, mas eu tenho um mais específico. Ele dá uma sensação de Happy Tree Friends.
É verdade, né? Tipo, pra quem não lembra, é aquele desenho, tipo...
De animais sofins
que... De animais sofins que era mata. Super gore.
Nossa,
sabe?
Sim, demais. Eu fui pesquisar. Aham.
Uhum. Ele me passa mais essa vibe.
Que é a vibe de Billy Mandy também, mais ou menos.
É.
É a mistura do fofo, do engraçado com macabro, né?
Com macabro,
isso uhum. É muito legal. Uhum. Eu gostava muito de Billy Mandy justamente por causa disso também.
É. E assim, o jogo, ele tem muitas mecânicas muito interessantes e muito... bem aplicadas, né? Porque como você vai criar um culto, você vai recrutando seguidores para o seu culto e você vai construindo a sua vilazinha ali com altares para eles adorarem a sua imagem, com barracas para eles dormirem, para eles comerem, fazer as suas necessidades e por aí vai. E você tem alguns medidores ali que meio que controlam a fé deles no seu culto, a fome e a questão de limpeza e tal. Então você vai cuidando desse culto, você vai tendo toda uma parte de autogestão ali, de plantar coisa, de colher. E eu, quando eu via trailer desse jogo, eu ficava tipo, cara, esse jogo não é pra mim. Nossa, eu vou detestar isso, porque eu detesto esse tipo de coisa. Mas, cara, eu me afundei tanto nesse jogo, que eu comprei ele no lançamento no Play 5 e, tipo, no dia seguinte eu tinha platinado.
Cara.
Vale a curiosidade, eu fui a 25ª pessoa do mundo a pegar a platina desse jogo.
Caralho!
No Play 5. Alguém que olhou o trailer e falou, eu não vou gostar, você foi um dos primeiros a pegar a platina.
No Play 5. E também teve uma parada que a platina tava bugada por alguns dias depois do lançamento. Isso foi uma coisa que me atrapalhou um pouco na minha experiência, porque o jogo ele lançou um pouco bugado. Tinha vários bugs que travavam o jogo, mesmo o Play 5. Mas logo em seguida, quando eles lançaram um patch de correção pra essas coisas, e a platina ficou disponível, cara, eu baixei o patch Fly e fiz só o que faltava e platinei. Então,
por curiosidade, Lário, foi o 25º do mundo e do Brasil?
Do Brasil, ai, não vi. O site que eu olho é mundial normalmente.
Cara,
vê se consegue pegar se o Pato bateu nos primeiros. Acho que pode ter sido o primeiro do Brasil, você viu?
Nossa, eu acho que isso pode ser top 10. Isso é tipo, certeza que é top 10. Top 10, certeza, mas...
Cara, se foi 25 do mundo, 20 é coreano.
então top 5 o Hilário é. Top 5 o Hilário é, pelo menos.
Sim. E aí, cara, eu tava jogando, porque o jogo ele tem essa parte da fazenda, e assim, é muito engraçado quando você vai evoluindo o seu culto, você vai conseguindo fazer rituais satânicos com eles. E são rituais de... Ah, tem ritual, coisa simples, coisa leve. De você pegar um corpo de um fiel que morreu e você fazer um banquete com aquele corpo. Ou então tu pode sacrificar um dos seus fiéis. E assim, as animações, elas são muito bonitinhas.
Ótimas.
Porque aparece na capelinha, aí vai todo mundo, entra, coloca o capuz com a cor vermelho, como se, tipo, meu, de cultista mesmo, um pentagrama no chão, aí a ovelha começa a flutuar, assim, os olhos começam a brilhar, e a sai sangue dos olhos dela, assim, enquanto vem uns tentáculos a lá Cthulhu e pega, tipo, um dos fiéis e, tipo, devora. Cara, e aí os cultistas ficam todos, tipo, ui, ui, ui. Cara, é muito engraçado, velho. Muito bom. Cara, é muito bom. É muito bom, assim. Porque tu pode assumir posturas do teu culto. Como, por exemplo, ah, como é que eles se veem perante a morte? Pô, eles entendem a morte como algo ruim ou como algo bom. E isso vão dando bônus mecânicos pro teu culto. Como, por exemplo, ah, se alguém morrer, se eles encararem isso como algo bom, você ganha um bônus de fé. Ou então, se você escolher por um lado ruim, você pode fazer rituais pra acalmar os ânimos deles, por exemplo. Ou então tem uns rituais que você vai desbloqueando outros cenários e vai conhecendo outros personagens, em que você pode, tipo, drogar os seus fiéis e eles ficam. E aí, por 3 dias, porque tem passagem de dia no jogo, por 3 dias a fé deles e você fica, tipo, no máximo sem abaixar. Porque eles são, tipo, drogados, chapados com cogumelo, assim. É, tipo, cara, é muito da doido. Hora.
Eu tenho um certo problema com o que tu acha bacana, velho. Eu tenho
meio... Ô, Raul, mas pega esse cogumelinho aqui, vai.
Cara, mas eu fiquei com muita vontade de jogar esse jogo, justamente porque eu gosto muito dessa mistura do fofo com o macabro. E ele tem muito... Ele pega muito essa questão também, né, do horror cósmico que eu amo também. E eu vi uma amiga minha jogando esse jogo, eu achei muito legal.
E tudo isso é tipo. E toda essa parte de fazenda, né? Fazenda de fiéis aí. Que é só uma parte do jogo, porque a gente ainda tem toda a parte roguelike, que você vai fazendo incursões, né? Nos territórios dos bispos que você vira no começo do jogo. E a cada incursão que você faz, aí é um sistema roguelike como quase todo outro, que você vai escolhendo caminhos, e esses caminhos tem salas aleatórias que você vai pegando armas. E tem armas bem legais, assim, de... Ah, um machado, umas garras que a ovelhinha usa, tem magia, tem umas magias muito prazerosas de usar. Então... Você vai avançando nessas salas, e ali você pode conseguir mais fiéis, você pode conseguir mais moedas, você pode conseguir, às vezes, um drop raro de alguma coisa. E você vai seguindo até chegar no final, e quando você completa uma incursão, você tem que fazer isso normalmente para chegar no bispo, porque os 4 bispos são os bosses do jogo. Você tem que fazer 3 incursões para liberar o bispo. E aí na quarta você enfrenta o bispo e aí derrota ele. Então, assim vai indo até chegar no último boss. Então, é tão gostoso e o jogo ele não te exige muito. Porque, assim, eu achei o jogo bem fácil no geral. Mas eu até estava jogando ele no hard e ainda assim no começo eu tava, tipo, muito forte. Se você tem uma facilidade para jogos desse tipo, eu até recomendo jogar no hard mesmo. Mas, assim, cara, foi muito prazeroso porque eu não precisei... Aquela coisa que... Me cansa em roguelike, eu não senti nele. Porque eu não precisei ficar grindando, ficar fazendo runs de muito demoradas. Cara, ali uma run, no máximo uns 10 minutos, 12 minutos. Então é bem prazeroso. E é sempre legal voltar pro culto, coletar as orações, fazer rituais. E aí depois fazer mais uma incursão. E o último boss é incrível, assim. Cara, é um jogo que eu gostei demais.
Combinação de duas coisas que você odeia e você amou, hein?
Exatamente, cara. Nossa... assim, até o momento, né, eu tenho as minhas tabelas no Excel de jogos que eu zero cada ano, mas assim, até o momento, esse jogo tá num dos melhores desse ano, assim, por enquanto.
Caraca! Mas bom, legal.
Eu fiquei ainda com mais vontade de jogar ele, quero muito pegar. Mas eu acho que eu vou pegar pro Switch, porque eu adoro jogar esses jogos indies assim no Switch.
Ah, gostou demais.
É muito bom. Bom... A minha recomendação é o seguinte, eu não gosto de romance, mas tem um romance em específico que eu gosto muito, e não tem nada a ver com, tipo, dor de cotovelo nem nada do tipo, eu só quis parecer um tiozão bêbado mesmo, porque o romance que eu vou indicar, na verdade, é um romance muito gostosinho de se assistir e muito legal, e eu estou falando de Toradora.
Olha só! Cara. Meu Deus! Cara! Nossa, mas
cara,
eu desprevenido aqui, perfil. Porra!
Não, eu falei classicão aí.
Sim, classicão. Cara, Toradora é um anime antigo, acho que ele é de 2009, por aí. Acho que eu sei que ele é antigo, ele tem uns 10 anos no mínimo.
Ele é 2008.
E, cara, ele é um anime, assim, clássico desses de romance escolar, né? Slice of Life, enfim, romance, né, tipo, de adolescentes e tal. E, cara, tipo, é um romance muito gostosinho de assistir, tipo, ele é muito engraçado também, é bem, tipo, comédia romântica mesmo. E ele é clichê, você, tipo, você começa vendo, você sabe como vai terminar, mas mesmo assim você quer continuar vendo, tipo, você quer ver aquela história se desenvolver, saca? É, tipo, Toradora conta a história, né, de... tem dois protagonistas, né? Eu ia falar protagonistas principais, mas se eles são protagonistas, eles já são os principais. Que é o Ryuji e a Taiga. O Ryuji, ele é um cara, tipo... ele é um cara super alto, com uma cara de mal. Tipo assim, você olha pra ele e você pensa, mano, esse cara é um adolescente delinquente, saca? Uhum. É um moleque que faz gangue, que rouba seu lanche no recreio. Mas, na verdade, ele é um cara, tipo, super de boa, super legal, super calmo, assim, tipo, é um cara super tranquilão. E a gente tem a Taiga, que é uma moleca, tipo, baixinha, assim,
Meio metro de altura?
Meio metro de altura. E só que ela é, tipo, ela é super fodona e, tipo, brava com todo mundo,
ela
saca?
É pistola.
Ela é a famosa baixinha invocada. A famosa baixinha invocada.
É o pavio curto.
Exato, curto literalmente, né? Porque ela tem, tipo, 1.5 metro de altura. Mas é tipo assim, e ela tem essa fama na escola, né? De ser brigona, de ser badass e tal. E um dia, tipo, eles por acidente se conhecem e começam a conversar e tal. E aí eles decidem fazer um plano. A Taiga iria ajudar o Ryuji a conquistar a crush dele, porque a crush dele ela é a melhor amiga da Taiga. E o Ryuji ia ajudar a Taiga a conquistar o crush dela, porque o crush dela é o melhor amigo do Ryuji. Enfim, você que já assistiu comédia romântica, você já sabe onde isso vai terminar.
Eu tô vendo o caminho.
Mas tipo, cara, sério, assim... eu gosto muito de Toradora e, como eu disse, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de romance. Eu não curto assistir romance porque eu acho que é muito irreal, assim, tipo... eu acho muito fantasioso e tal. Agora, Toradora é muito, tipo... é realmente muito gostosinho de se ver, saca? Até porque tem algumas partes que são, digamos assim, mais realistas, sabe? Tipo... você vê os personagens em momentos que não são, tipo, em momentos ruins. Você vê eles, cara, lidando com problemas da vida deles e tal. E eu acho isso uma parte bem interessante, assim, sabe? E, enfim, tipo, eu não vou falar muito, porque como o anime é curto, ele tem só, tipo, 25 episódios. Então, se eu falar muito é spoiler... mas, cara, recomendo muito ver, é um anime muito legal, passa umas mensagens bem da hora sobre, principalmente sobre questão de amor, questão, né, de, enfim, de relacionamento com as pessoas, e é um anime muito engraçadinho, muito gostosinho de se assistir.
Tem cenas de aquecer o coração, nossa, tá muito quentinho, o cara gosta demais desse anime. E uma curiosidade que a gente... eu assisti esse anime porque a gente, no começo do projeto, a gente ia fazer um cast sobre Toradora. E esse cast não saiu até hoje. Mas eu assisti por causa disso na época. Acredito que talvez o perfil também.
Não, eu já tinha assistido antes. É um dos animes que eu mais gosto, assim, que eu assisti quando eu era adolescente.
E tipo, cara, e eu gostei demais na época que eu vi a Taiga. Ela é incrível, assim. Ela é meio doida de vez em quando. Porra, demais. Mas ela é muito, tipo... Ela é o arquétipo de tsundere, né? Que é aquela... que é o personagem que fica naquela de... ah, não gosto de você. Tipo, sabe? Finge que não gosta, mas fala no fundo gosta bastante. E se importa e tal. E, cara, eu gosto demais desse personagem. Eu gosto de como o romance deles evolui. E tem vários momentos bem... emocionante, assim, no anime. Eu lembro de, no final, chorar. A chorar muito, meu Deus do céu. É o abraçado pro travesseiro chorando. Ué, foi muito bom. E tem cenas que eles falam sobre relacionamento, às vezes não só amoroso, mas também
de amizade. De amizade também, e também forma, até tipo, familiar e tal.
De uma forma tão responsável, de uma forma às vezes tão palpável, que é um anime. São poucos animes que tratam esses assuntos de uma forma tão real e tão responsável como o Toradora faz.
Sim. Até porque, tipo, como eu falei antes, o motivo de eu não gostar de romance é porque eu acho eles muito fantasiosos, assim, sabe? Mas Toradora, por mais que seja comédia romântica clichêzona, tem esses momentos, assim, que mostra a parada mais real, a parada mais relacionável, sabe?
E os protagonistas, né, o Ryuji, ele é também muito, cara, muito legal. Um cara Sim. que, porra, tu quer ser amigo dele, assim, ele é muito massa.
Sim, tipo, ele é o cara que você fala, tipo... É aquele cara que... É o famoso, tipo, né... O, seria, entre aspas, o delinquente de bom coração, né? Coloco entre aspas porque ele não é um delinquente, ele só parece um.
É, só tem cara de mal. É. E a galera tem medo dele porque tem cara de Sim. mal.
Ah, sobre Toradora, eu assisti ele em 2011, 10, não 10, 2010. Primeira vez, eu tenho ele todo baixadinho fora dele.
Ah, eu tenho também.
Toradora, ele é um dos animes que ele tem as conversas mais inteligentes sobre relacionamento que eu já vi. Tem uma conversa Sim. específica que não sai da minha cabeça, quando a Midorin, eu acho, Minorin. Que é a amiga da Taida, que o Ryuji é afim no início, que eles estão na viagem pra casa pra praia, eles têm uma conversa é que eles estão falando de ET, mas eles dois sabem que estão conversando sobre um gostar do outro o tempo inteiro ali. Mas eles estão falando de ET e aquela é um dos... Cara, aquele é um dos das conversas mais inteligentes que eu já vi em anime que tem, cara. Eu lembro que em 2010, 2011, ET não fez sentido pra mim. Mas quando eu reassisti isso aí, 2020, 2021, eu sempre costumo reassistir. Cara, quando você vê, pega essas nuances, pega o desenvolvimento de personagem da Taida do início pra Taida do final. A Taida do início que era uma pessoa que fugia de tudo. A Taida do final, que o Ryuji e a Taida vão enfrentar problemas, e é muito bonito ver que eles resolveram enfrentar e não fugir desses problemas no final. E cara, é muito interessante ver que eles não se gostam por nada. Existe todo um caminho deles juntos até eles realmente se encontrarem, a ter um relacionamento amoroso. E cara, é muito, muito bonito a anime.
É o conceito de pouco em pouco, né? Durante os 24 episódios.
Sim. Mesmo que seja curto, é muito bem construído.
Mas por isso que é bom, que ele não te enrola. Principalmente anime, a gente tem a mania... Tem uns amigos que poderiam ser muito bons se o autor não tirasse uma hora que ele só estagna pra enrolar. Em Toradora não tem essa estagnação. Cara, ele constrói uma história muito boa. Em 25 episódios ela te entrega tudo que aquela história podia dar. E por mais que no final você fique assim, pô, eu queria saber, eu tinha um episódio extra só pra saber o que acontece depois daqui, ou se eles vão estar juntos. Mas se você sabe que a história deles e o que eles podiam te ensinar, tá lendo, 325 episódios, Sim. e é sensacional o início e final.
Inclusive, legal. Eu quero deixar aqui uma menção honrosa também a outro romance que eu gosto, que é Lovely Complex. Mas, enfim, tipo... eu quis focar aqui em Toradora, porque eu acho Toradora muito incrível. Mas também fica aí a recomendação de Lovely Complex, que também é muito legal.
Vai ter uma perguntinha, pessoal, no Spotify. Você gostaria de um cast só sobre anime de romance? Porra, volte aí. Lá, sim ou não?
Seria legal.
Seria legal.
Responde no Spotify, gente.
Eu vou falar só de Toradora, Lovely Complex e Gamers, que são os três que eu curto, assim.
Ó, e se não tiver Spotify, gente, pode ir no nosso Instagram, manda DM, pode falar à vontade pra gente, se você quiser esse tema, uma conversa da gente desse tema.
E deem ideias de temas, né, que vocês querem ouvir também. É um prazer.
É um
e só uma última coisa que eu quero comentar sobre Toradora, que, cara, quem assistiu com certeza vai lembrar, a cena do Papai Noel.
É, final do anime ali já, né, velho? Muito bonito. É. Na verdade, ele não tá de Papai Noel, tá de Urso Noel. É uma das últimas cenas, ele tá de Urso Noel, tá?
Ah, tá.
Boa. Essa cena boa. É muito da hora, muito da hora. Mas enfim, a minha recomendação é essa aí, Toradora. E também, se vocês quiserem ver depois, Lovely Complex.
É uma boa recomendação.
E Gamers também é legal. Só que Lovely Complex e Toradora são melhores.
certo? Foram boas recomendações, gente. Então, com isso aí, acho que encerramos agora o nosso checkpoint, certo? Eu não esperava do Hilário. Ainda mais que eu jurava que ele gostava de roguelike. Eu não esperava ele falar que não gostava. Eu roubei o do Hulk.
Nossa.
Depois eu roubei o tema do Hulk, meu Deus.
Depois de 18 checkpoints, a gente chegou no ponto realmente em que um roubou do outro.
Exato. Eu roubei primeiro.
A gente tem esse medo todo cast, né? Dessa vez a gente não tinha medo e aconteceu.
E um bem clássico aí do perfil, né?
Ó, oh, Rotet, muito bom tema. Só por eu ter a oportunidade de falar um pouquinho de Toradora, esse tema vale a pena.
A gente tem que fazer o cast de Toradora, inclusive, né?
Se tiver o cast de romance, cara, porque Toradora é uma pequena gota em todo o oceano dos romances. Eu gostaria de comentar.
Isso aí é uma história pra outro dia, né?
É isso, é uma história pra outro dia. Puxa os créditos, meu querido Rotet.
Então, queria agradecer a todos pela participação. Obrigado a todos também que ouviram o nosso cast aí. Lembrando, mais uma vez, nós temos o site fliperamanerd.com e nossas redes sociais, que no Instagram é @fliperamanerdoficial e nas outras @fliperamanerd, e também nosso link do Discord, que vai estar na postagem aqui do cast. Com isso, nos despedimos agora. Obrigado, falou!
Obrigado, pessoal!
Falou,
até a próxima,
gente,
valeu!
Tchau, tchau!
Eu gostei bastante de assistir Eti a Coisa, então eu vou recomendar Eti.
Eti a Coisa?
Não, não é Eti, não. É Eti, é Eti. Eu não Eti, lembro Eti, se é Eti a Coisa.
Eti, não. É Eti.
Aqui em português tem o subtítulo Eti a Coisa.
Eu acho que é Eti a Coisa.
É, porque Eti a Coisa, eu imaginei o Pennywise de biquíni, assim, saca?
Por quê?
Por quê?
Eti.
Eti. Nossa.
Não, aí você foi longe.
Eu fui muito longe.
É a mais.